Tudo incluso com transfer rodoviário e navegação. Dividimos em até 3 vezes no cartão. Garanta sua reserva no Vapor do Vinho. Pelo WhatsApp 749-8818-4679. Ou siga nosso Instagram, @VaporDoVinho. Todos os sábados você ouve Estação Gospel, das 6 às 7 da manhã, na apresentação Caleb Alencar. Jesus, Jesus. Uma hora de muito louvor, palavra de Deus, entrevistas e sua participação pelo telefone 743-611-5533. Estação Gospel, das 6 às 7 da manhã, aqui na Nova Cidade FM, a sua rádio do Vale.
Nova Cidade!
A gente sabe o valor de quem empreende. E a gente sabe que é preciso inovar. Vem com a gente otimizar o seu negócio. O Sebrae te orienta como aperfeiçoar. Vem pro Sebrae planejar seu crescimento. Vem pro Sebrae melhorar sua gestão. Vem pro Sebrae empreender com inovação.
Bem melhor tá aqui do que tá na rua. Tem uma alimentação de qualidade, segurança. É bom porque a gente acaba passando mais tempo dentro da escola, tem mais tempo para estudar.
O governo da Bahia está fazendo a maior transformação na história da educação. Por todo o estado, são mais de 700 escolas de tempo integral, com ensino de qualidade, porque jovem bem alimentado e com olhar no futuro, fica longe da ameaça do crime e perto das oportunidades. Ainda há muito a ser feito, mas para cada vida que muda pela educação, nasce uma nova Bahia. Governo da Bahia.
Do lado da gente.
Interaja conosco pelo WhatsApp 74-3611-5533 e siga nosso Instagram Nova Cidade 95.7.
A sua Rádio do Vale, Nova Cidade.
De volta, Conexão Cidade com Enio Medeiros e Lidiane Souza.
Horas, 4 minutos, agora 8:04, por aqui a gente segue com o nosso Conexão Cidade, até as 9 da manhã, já a gente vai falar com ele. Será que tá de ressaca hoje? Não, né? Tá trabalhando? Não pode estar tomando uma hora,
não, hein? Não, pode não, ele tá de serviço.
É, o cara quer comemorar depois, né? Mas depois do jogo acabou o serviço também, vamos?
Lógico, acabou, é hora de comemorar.
Hora de comemorar. Já o show, a direto dos Estados Unidos, trazendo aí o que foi ontem, as emoções de ontem de Brasil e Japão, né? Mas agora eu vou trazer ele, Caleb Alencar. Fala, Caleb.
Enio Lidiane, bom dia, já de volta e ao lado de Alisson Oliveira, secretário de Serviços Públicos e Defesa Civil, para a gente falar, né, Alisson, sobre alguns assuntos. Limpeza do pátio de evento Ana das Carrancas, a coleta de material reciclável, quais as ações que a secretaria tomou após aquela paralisação que teve parte dos garis e margaridas aqui na cidade de Petrolina. Bom dia.
Bom dia, meu amigo Caleb, bom dia, Lidiane, bom dia, Enio, certamente deve estar na bancada também, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Cidade FM. De fato, primeiro falar em relação à paralisação, foi uma paralisação nacional, o Juazeiro parou inclusive também, como todos sabem. A gente trabalhou muito para recuperar toda essa diferença na quinta e na sexta, porque 24 foi feriado. É um dos poucos feriados que eles têm ao longo do ano, e é importante salientar o trabalho que os nossos azulzinhos fazem aqui na cidade. É um grande trabalho e é justo a reivindicação em relação ao piso salarial, e a gente não tinha muita gerência em relação a essa data, então foi numa data pra gente, infelizmente, inoportuna, numa segunda-feira 22, enfim, toda a razão que foi, mas já voltamos à normalidade, graças a Deus, e eles têm pegado bastante para poder, o mais depressa possível, inclusive voltaram, na quinta-feira voltou, na sexta-feira estava sempre sendo estado normalizado. Em relação à coleta de São João, foi um grande São João, de fato, não só na parte da festa, das pessoas que vieram ver grandes shows, grandes atrações, mas também na parte do que é concernente à renda. Os nossos catadores, por exemplo, foram mais de 5 mil toneladas retiradas de latinha de lá, fora a parte que a gente não contabiliza, que é a parte de litro que eles vendem, tem a parte também de vidro, tem a parte também referente ao plástico que é retirado no dia seguinte. Então, realmente, ajuda muito a renda das cooperativas, que a gente faz um grande trabalho aqui em parceria com o Ministério Público de Pernambuco, doutora Rosane Cavalcante, assim também com a Defensoria Pública da União, doutor Thales, também um parceiro da Defensoria Pública Federal. Então tem ajudado muito a gente nesse sentido. E outra coisa muito importante é que quem foi lá, acho que você teve a oportunidade de ir lá, Caleb, todas as noites estava tudo limpinho, cheiroso, organizado, e os nossos azulzinhos, como sempre, dando um show nesse sentido. Então a cidade não parou o serviço de rua continuou o mesmo, só parou parte da quadra, na verdade, tanto o pátio estava limpo, como a cidade continuou limpa, porque nada parou. Máquina, tapa buraco, todos os serviços continuaram normais. O prefeito Simão Durante determinou justamente isso. Eu quero impacto zero em relação à cidade em decorrência da festa. A festa vai acontecer, a limpeza tem que acontecer, tudo lá vai acontecer normal, como sempre acontece, mas o impacto na cidade tem que ser zero e a gente trabalhou para ser assim.
Alisson, quero mais uma vez agradecer a sua participação com a Conexão Cidade aqui na Nova Cidade FM.
Eu mais uma vez agradeço, é um prazer poder falar para todo o pessoal da Nova Cidade FM, todos os ouvintes, como eu também escuto. Volto e meia, entro no carro, saio do carro para ir para lugar outro, estou sempre ouvindo vocês. É um prazer, de fato, poder participar. Desejar uma ótima semana a todos, falar que a gente está sempre à disposição da Secretaria de Serviço Público e Defesa Civil. Forte abraço a todos.
Valeu, Enio, Lidiane. Volto com vocês aí no estúdio.
Tá aí a participação dele, Caleb Alencar, às 8 horas, 8 minutos, 8 e 8, Lidiane Souza. E aí, o Samba Caetá, hein? Como é que tá o Samba Caetá Gel?
O Samba Caetá Gel sempre bom, sempre perfeito, tá? Quando eu faço uso dele, eu fico muito contente, porque eu sei que o resultado realmente funciona. Mas vamos lá saber. Você sabe por que o Samba Caetá Gel é o melhor massagem do país? Porque ele contém 12 extratos de ervas medicinais, 63 anos de mercado, levando confiança, qualidade, tradição e, claro, resultados finais para você e para sua família. Quando o assunto é dor muscular, tensão, cansaço físico, a gente tem a solução ideal para você. Samba Caetá Gel. Ele é um poderoso gel de massagem extra forte, com fórmula natural e a mais completa, tá? Ela tem copaíba, mastruz, arruda, alecrim, arnica, mentol, confrei, andiroba, erva baleira, eucalipto, salsa parrilha e sebo de carneiro. É isso mesmo, uma seleção poderosa com ingredientes naturais para alívio imediato das dores. E você pode usar ele aí à vontade, não sofra mais. Use agora mesmo o Samba Caetá Gel e comprove a sua eficácia. Conta pra gente aí se você usar, viu? Por isso, adquira na hora aí o seu gel de massagem. Não deixe a dúvida lhe enganar. Escolha sempre o melhor. Escolha o Samba Caetá nas farmácias da sua cidade, em todas as lojas de produtos naturais. Agora lembre, viu? Não aceite imitação. Exija o melhor. Exija o Samba Caetá Gel. E me conte aí se você gostou ou não.
São 8 horas 10 minutos. Agora 8 e 10, tem participação no ouvinte?
A Mila está perguntando aqui, quando é que vai ser sorteado o Acerto Placar?
Que isso, Acerto Placar?
O do Instagram.
A do Instagram? Hoje, né?
Hoje. Acredito que saia hoje o resultado.
Hoje saiu o resultado, viu?
Porque teve várias pessoas que ganham, que acertaram o placar.
É hoje.
Exatamente, vários acertadores.
É hoje, é porque
a agência funcionou até meio-dia ontem, né?
Até meio-dia, o sorteio vai ser feito em Feira de Santana, por isso.
Vai ser feito pelo Instagram.
É, pelo Instagram, em Feira de Santana. Olha, gente, é o seguinte, a Caixa concluiu aí o pagamento de junho do Bolsa Família, hein? A Caixa Econômica Federal concluiu nesta terça-feira o pagamento da parcela de junho do Bolsa Família para os beneficiários com NIS final zero. O valor mínimo do benefício é de R$ 600,00. Mas com os adicionais, a média paga neste mês chegou a R$ 677,66. Segundo o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, o programa atende 19,34 milhões de famílias com investimento de R$ 13,08 bilhões. Além do benefício mínimo, o programa prevê adicionais R$ 50,00 para gestantes, nutrizes, mães de bebês de até 6 meses e filhos de 7 a 18 anos, além de R$ 150,00 por criança de até 6 anos. As informações sobre pagamentos e valores podem ser consultados no aplicativo Caixa Tem. Em junho, cerca de 2,26 milhões de famílias permaneceram na regra de proteção que garante 50% do benefício por até um ano para quem aumentou a renda, desde que cada integrante receba até R$ 706,00. A redução do período de permanência de 2 para 1 ano vale apenas para famílias que ingressem na regra a partir de junho de 2025.
É, tá na hora aí. Enio, você já ouviu aí o pessoal falar sobre o pedido de uma segunda ponte, né? Inclusive, é um pedido antigo para fazer Juazeiro de Petrolina. Desde a época que fizeram a reforma da ponte, existia esse pedido para uma segunda. E esse pedido ele foi reforçado ontem pelo prefeito Simão Durano. A mobilidade entre, ele fala que a mobilidade entre Petrolina e Juazeiro voltou ao centro das discussões. O prefeito oficializou, por meio de um ofício enviado ao Ministério dos Transportes, o pedido para a construção de uma nova ponte ligando os dois municípios. Segundo o gestor atual, a estrutura já não comporta mais, e a gente sabe que o fluxo é intenso, que a gente fala sobre isso todos os dias. Está menos agora por conta das férias, né? Esse recesso escolar aí dá uma trégua. Mas ainda é um pedido antigo e foi renovado. E a gente vai ouvir agora a fala do prefeito Simão Durano sobre esse assunto.
Quem conhece nossa região consegue ver que Petrolina e Juazeiro cresceram, se desenvolveram e são motivo de orgulho para o nosso Vale do São Francisco. Mas nossa mobilidade não acompanhou o crescimento e virou um grande desafio, porque uma única ponte não consegue mais atender o fluxo de circulação entre as duas cidades. É por isso que já encaminhamos um ofício ao Ministério dos Transportes, um único documento técnico demonstrando a urgência da construção da segunda ponte entre Petrolina e Juazeiro. E nos próximos dias estarei em Brasília para reforçar o nosso pedido pessoalmente, porque essa é uma obra estratégica que vai preparar nossa região para o futuro. Um projeto desse tamanho precisa unir forças, por isso eu me comprometo aqui a trabalhar ao lado dos nossos deputados Fernando Filho e Antônio Coelho, do ex-prefeito Miguel Coelho, da governadora Raquel Lira e de todas as lideranças políticas de Pernambuco e da Bahia que acreditam no potencial do Vale do São Francisco. Essa não é a pauta do prefeito, de um partido ou de um governo. É uma causa de quem acredita no desenvolvimento da nossa região. Uma segunda ponte vai garantir mais mobilidade, mais desenvolvimento, mais investimentos, mais oportunidades e, o mais importante, mais qualidade de vida para quem vive aqui no Vale do São Francisco e como o nosso vale merece.
Aí o pedido, né, do prefeito, que vai beneficiar todo o Vale do São Francisco, escoamento, trânsito, mas é um projeto a longo prazo, né? Vamos combinar. Uma segunda ponte vai ser um sonho de consumo, principalmente para quem está no trânsito aí das duas cidades.
É necessário, né? Isso a gente já... Porque, assim, apesar dessa obra hoje da travessia urbana aqui em Juazeiro, mas quando chega na ponte, o aperto ali é outro, a situação é outra. Então, não vai adiantar muito. Adianta, ajuda, no caso do trânsito aqui dentro da cidade e tal. Tudo mais.
É mobilidade, porém, urbana, né?
Exato. Porém, quando chega na ponte, se quebra um caminhão, se tem algum problema na ponte, o congestionamento vai existir sempre. Então, há uma necessidade realmente de ampliar isso, esse espaço de uma ponte sentido Petrolina e outra ponte, no caso, sentido Juazeiro, né? Ou como acontece em outros países, que é uma ponte em cima da outra.
É, que aqui eu não sei como é que é a estrutura, mas há possibilidades também.
É, uma coisa de se pensar. São 8 horas e 15 minutos agora, 8 e 15. Gente, tem participação no ouvinte? Vamos lá com o ouvinte.
Bom dia, Rádio Cidade.
Bom dia.
Enio Medeiros, Lidiane, Caleb, essa turma boa.
E aí, meu amigo?
Da Rádio Cidade. Eu quero fazer um comentário aqui sobre a Avenida Raul Alves, rapaz. Ela está intransitável de buraco. Nós sabemos que não é por causa da obra da travessia, mas eles podiam tirar aí um domingo e fazer essa ação, um sábado ou um domingo e fazer essa ação e consertar alguns buracos, que a gente tá intransitável, rapaz. E a quantidade de carro que passa aí é enorme, né? Então cabe o pessoal da prefeitura fazer uma ação aí do site, sei lá, não sei quem é, mas fazer uma ação para amenizar o problema dos motoristas. Obrigado para vocês e tenham todos um bom dia.
Realmente, né? É uma buraqueira que realmente complica aí o trânsito na Raul Alves. Porém, tem uma fase ali da obra ali que está... E acho que eles não vão fazer isso por agora por conta dessa questão da obra ali, né? Mas a gente aguarda realmente que depois que passar isso aí... haja essa recuperação, que há, inclusive, projeto para isso, né, Lidiane?
Sim, sim. E aí, é que tem etapas que a gente fica querendo que aconteça logo, mas eles colocaram já para a gente aqui que não adianta fazer tudo, pra porque depois... vai voltar o processo todo de novo. Até porque a gente sabe que Juazeiro não tinha estrutura para receber o que está recebendo de carro, de trânsito, de carro pesado nessas duas vias. Então, mas já está bem adiantado, né? A gente já percebe aí que a coisa está começando a fluir.
Com certeza. São 8h17, gente. Um jovem de 18 anos que ficou com o rosto desfigurado após ser atingido por um rojão durante uma guerra de fogos de artifício em Salvador, permanece internado em estado grave na unidade de terapia intensiva UTI do Hospital Geral do Estado. Isaac de Jesus Conceição foi atingido na região da boca, do nariz e dos olhos durante um acidente registrado na madrugada de segunda-feira. Desde que deu entrada na unidade de saúde, ele passou por cirurgias consideradas complexas. Uma delas teve como objetivo a reconstrução do rosto. Segundo familiares, o estado de saúde do jovem ainda inspira cuidados, né? O acidente aconteceu enquanto Isaac participava de uma guerra de fogos de artifício no bairro Nova Brasília. Na ocasião, amigos socorreram o jovem e levaram para a HGE. Segundo a Polícia Militar, uma equipe foi enviada ao local após o ocorrido, mas segundo chegou, as pessoas que participavam da guerra de fogos, de espadas, haviam fugido aí para uma área de mata. 5 dias antes do acidente em Salvador, um homem de 47 anos morreu após ser atingido por uma espada junina na cidade de Sapiaçu, no Recôncavo Baiano. A vítima foi identificada como Tarcísio Sodré Ramos do Nascimento. Após a morte, a prefeitura cancelou os festejos juninos no município. De acordo com dados divulgados pelas autoridades de saúde, 54 pessoas ficaram feridas por fogos de artifício durante o período junino deste ano na Bahia. Apesar de ser uma tradição, né, a questão dos fogos no São João, mas tem que se tomar cuidado com esse tipo de produto, de rojão, enfim.
E lembrar as pessoas que continuava proibido, né?
Mas o seu do Bonfim não foi liberado agora? A guerra de espadas?
Mas só lá.
Não, sim, mas tem cidades que é liberado. Tem até espaço, Cruz das Almas tem espaço para isso. Para você brincar lá com a guerra de espadas. Eu não tenho coragem de passar nem perto de um lugar desse.
Eu passo é longe de um lugar desse. Não é coragem de passar perto, não.
Então, assim, infelizmente ainda acontecem muitos acidentes com a questão dos fogos. Apesar de ser uma tradição junina, mas aí, esse jovem Isaac de Jesus, ele, 18 anos apenas.
Um menino, né?
Ficou aí com a região da boca, do nariz e dos olhos totalmente desfigurado aí por conta desse acidente e está se fazendo aí cirurgias para reconstrução do rosto. Imagine aí, né? É complicado isso aí, viu, gente? 8h20, 8h20, Lidiane.
Ó, deixa eu mandar um alôzinho aqui pro nosso povo. Marco Aurélio tá com a gente lá da Quintino Bocaiúva, um abraço, meu querido. Um abraço também aqui para Paulo. Paulo Pastor, ele foi o sorteado da camisa, né, Lênia Aline? Tá perguntando se pode vir buscar.
Pode.
Deixa eu pensar, Paulo, deixa eu pensar aqui se a camisa vai, né? Tem que entregar, né, Lênia Aline?
Tem que entregar.
Ouvinte, querido, cuida, né? Pode vir, viu, Paulo? Tá disponível, sim. Pode vir pegar sua camisa. Organiza a vida aí, vem cá para poder pegar aí esse processo. Vamos lá. Ó, os fogos não teve nada a ver com a diocese, não, viu? O Ítalo tá me respondendo aqui. Ele tá dizendo que deve ter sido por causa do jogo. Não, mas foi de madrugada, meu querido. Esquece isso, foi por causa do jogo, não.
Na região do Novo Encontro, hoje, teve 4 a festa. Da manhã.
Mas ele tá dizendo até aqui assim. Na região do Novo Encontro teve a festa de São Pedro, mas finalizou por volta das 21 horas. Então não foi por conta da diocese, não, esses fogos. Então, não sei, gente. Por quê? É possível que teve alguém comemorando ainda 4 horas da manhã a vitória. Não é possível um negócio desse. Ou é, né? Não sei. Fiquei na dúvida agora se é possível ou não. Mas vamos lá. Vamos falar de política, Enio Medeiros?
Bora.
Bora falar de política? A disputa lá em Pernambuco tá difícil, viu? Eu não queria estar na pele da governadora para escolher entre os seus aliados. E tem que escolher, né? Não tem jeito, não. A chapa está afinando aí. Daqui a pouco ela vai ter que citar o nome. A disputa pela vaga ao Senado, especialmente para o Senado, na chapa da governadora Raquel Lira, ganhou um novo capítulo. Em reunião da Federação União Progressista, realizada ontem, segunda-feira, dia 29 de junho, foi aprovado por maioria, votou no nome do deputado federal Eduardo da Fonte para o Senado, como pré-candidato ao Senado, com aval do presidente nacional do PP, o Ciro Nogueira. Agora, o problema, né, é que o ex-prefeito de Petrolina, liderança política aí de Petrolina, Miguel Coelho, e o União Brasil, eles se abstiveram do voto, eles não votaram, alegando que a reunião não possui validade jurídica por não haver consenso entre as siglas que compõem a federação. E a gente vai ouvir agora, né, Lainani? Vai organizando aí. Miguel afirmou que manterá a sua pré-candidatura, bateu o pé, disse que vai ser candidato, pré-candidato ao Senado, e que levará a discussão para a Executiva Nacional da Federação, defendendo que a decisão final sobre as candidaturas majoritárias caberá ao Comando Nacional e, posteriormente, às convenções partidárias. Não aceita o resultado dessa reunião de ontem. O União não votou, não está decidido, porque tem que ter a maioria, não, tem que ter todos, tem que ser unanimidade, pelo que ele diz aqui. O impasse mantém, então, indefinida a composição da chapa governista para as eleições de 2026, e vai ampliar a disputa interna entre os progressistas e União Brasil pelo espaço na corrida ao Senado de Pernambuco. Essa vaga vai ser concorrida até o final e, pelo visto, juridicamente. Miguel já está aí com a gente? Vamos ouvir.
Estou aqui para a gente ter um papo reto, sem rodeios. Sou pré-candidato ao Senado Federal porque esse é um projeto que foi construído a muitas mãos para renovar a representação e força política de Pernambuco em Brasília. Faço parte da Federação União Progressista, que é composta por dois grandes partidos, o PP e a União Brasil. Duas legendas independentes, mas que caminham juntos sem nenhum tipo de imposição. O nosso estatuto é muito claro. Quando não houver unanimidade nos estados, quem decide candidaturas majoritárias é a Executiva Nacional. O resto é papo furado. O momento de definição será nas convenções e sob a liderança da governadora Raquel Lira. Estamos firmes em nossa caminhada ao Senado com a força do povo pernambucano ao nosso lado para ganharmos as eleições e reeleger a governadora Raquel.
Tá aí as palavras do político pré-candidato, segundo mesmo, Miguel Coelho, e a Nova Cidade, claro, vai continuar acompanhando aí todo esse processo que está finalizando, né? Daqui a pouco tem as convenções e vai ter que bater o martelo quem é ou quem será o candidato a Senado do governo de Raquel Lira.
Eleições é aqui, viu, na Nova Cidade FM, ano de eleições, ano de Copa do Mundo, né? O foco agora é a Copa do Mundo, mas passou a Copa, meu irmão. São eleições, hein? A gente vai estar aí acompanhando tudo e você ligado com a gente na 95.7. Os proprietários de veículos com placas de final 8 têm até hoje, terça-feira, para aproveitar o desconto de 8% no pagamento do imposto sobre propriedade de veículos automotores IPVA em cota única. O benefício é concedido pela Secretaria da Fazenda do Estado da Bahia, Cefaz Bahia, e faz parte do calendário anual de arrecadação do tributo. Além do desconto, a Cefaz orienta os contribuintes a ficarem atentos aos demais prazos do IPVA e do licenciamento anual para evitar multas, perda de benefícios e irregularidades na documentação do veículo. O abatimento de 8% é válido para quem optar pelo pagamento integral do imposto dentro do prazo estabelecido. Quem desejar quitar o IPVA juntamente com o licenciamento anual também poderá realizar o pagamento por meio de Pix, utilizando o portal oficial do governo da Bahia. Então você acessa lá o portal ba.gov.br, você faz o login e a senha, né? Você pode fazer até com o gov.br, seleciona aí o pagar licença, cota única, emissão de DAI e efetua o pagamento via Pix, tá bom? Você também pode fazer através dos canais de bancos credenciados como Banco do Brasil, Bradesco e Bancob. Ok? Então tá aí a dica para você aí regularizar o seu veículo, aproveitar esse desconto, né? E regularizar o seu veículo, porque andar com o veículo com atraso de IPVA pode gerar multa e a apreensão do veículo, tá? Se você não quer, aí fica com medo de passar por blitz. Rapaz, eu não acho legal isso não.
Também não.
A galera que faz um tal de grupo aí para avisar se tem blitz ou não. É muito complicado porque você não sabe quem está ali. De repente pode ser até um marginal, um bandido que está ali só para saber. E você está livrando a cara de um cara desse aí, né? E de repente você pode se tornar vítima desse próprio bandido. Então,
e aí?
É importante que você ande legalizado, né? Ah, mas é tão difícil, para a gente é trabalhador, mas você tem um veículo, poxa.
Tem que pagar por isso,
tem
né?
Tem que pagar, né?
Pagar o custo.
É a regra, tá bom? 8,26. E quem compra veículo já sabe disso, né? Que tem esse custo.
Né? Vamos combinar, não é só botar combustível, não, porque senão continua caro.
A nossa ouvinte aqui, a Mila, falou que acordou 5h30 da manhã e o povo estava soltando fogos e com o paredão tocando no talo mesmo, daquele jeito.
Lá na, em Petrolina?
Em Petrolina, exatamente.
Será que foram os fogos que a gente ouviu?
Eu acho que não, viu, porque estava aparecendo muito aqui, muito próximo.
Eita, mas é rojão, viu? Vamos lá.
Será que o povo ainda estava comemorando a classificação, rapaz?
4 da manhã?
Certo. Vai que...
Numa terça-feira... Hoje é terça ou segunda?
Hoje é terça. Hoje é
terça. Terça-feira.
De ontem para hoje.
É, numa terça-feira, rapaz, aí...
É difícil, né?
Hã?
É difícil.
Mas não é impossível.
Mas não é impossível, gente.
Bora acordar o homem lá nos Estados Unidos? Bora faturar primeiro, daqui a pouquinho.
Daqui a pouco a gente fala sobre...
Acorda o homem aí, viu? Já tá na hora, já. Ei, levante!
Foi mal aí, ó. Já era. Daqui a pouco a gente fala também sobre as celebrações de 2 de julho, feriado estadual.
Intervalo, a gente volta já.
Conexão Cidade, sua manhã bem informado começa aqui. Nova Cidade FM.
Nova Cidade. Todo mundo junto sem cansar. Brasil, Brasil, Brasil.
Quando é Copa do Mundo, o Brasil muda.
Fica diferente.
O trabalho fica mais leve.
O coração bate mais forte.
Todo mundo sente junto.
Porque Copa do Mundo não se explica. Se vive.
Se vive.
E aqui.
Aqui. A gente aumenta o som.
Tem emoção.
Tem hit.
Tem os seus artistas favoritos.
Tem festa.
Festa.
Tem camisa, tem raça, tem suor, tem...
E tem a energia de um país inteiro ligado na mesma vibração.
Copa do Mundo 2026.
Todo mundo junto sem dançar. Brasil, 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 é o Brasil.
Copa do Mundo 2026.
Na torcida,
no ritmo,
na emoção.
Nova Cidade.
Brasil, 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 até o fim, até vencer. Oh!
Cada vida que muda, nasce uma nova Bahia.
Uma escola dessa aqui não tinha. Eu mesmo estudo aqui o dia todo. Isso vai me ajudar a entrar na faculdade. Agora ficou melhor.
Olha aí a batalha de Jamile e milhares de estudantes para ter um futuro melhor, ganhando força com as escolas de tempo integral do governo do estado em Conceição do Jacuípe, Irará e Tanquinho.
Essa estrada mesmo aqui era de terra. E antes pra sair daqui era um maior sacrifício. Agora ficou boa.
A estrada Ipirá e Pirazinho agora ajuda seu Matias a vencer os desafios do dia a dia. O Bahia Sem Fome alimenta a esperança de muita gente e tem mais água boa para mais 800 mil pessoas em Feira e região.
Não tá tudo resolvido, mas tem trabalho.
A mudança continua na vida das pessoas e ainda temos muito o que fazer. Porque para cada vida que muda, nasce uma nova Bahia. Governo da Bahia, do lado da gente.
O governo do Brasil mudou o curso da história do Nordeste. Com a transposição do Rio São Francisco, uma das maiores obras de segurança hídrica do mundo. São 1.400 quilômetros de canais de água e 15 mil quilômetros de adutoras para transformar a vida de 12 milhões de pessoas em 397 municípios. Governo do Brasil, do lado do povo brasileiro.
Não, ainda não chegamos onde queremos.
Mas quem está do seu lado com o pé de meia para você não largar a escola?
Governo do Brasil!
E quem está do seu lado brigando pelo fim da escala 6x1 para você ter mais tempo para você e para sua família?
Governo do Brasil!
Quem enfrentou os super ricos do país para garantir imposto de renda zero para quem ganha até R$5.000?
Eu digo sim ao povo brasileiro!
Governo do Brasil, cada vez mais do lado do povo brasileiro.
Vamos juntos cuidar do nosso espaço. Coloque o lixo no lugar certo e na hora certa. Não jogue nas ruas, nem nos rios. Manter nossa cidade limpa é um ato de respeito com o próximo e com o meio ambiente. Faça a sua parte. Nova Cidade FM, a sua Rádio do Vale, cuidando da nossa cidade. Juntos.
Nova Cidade.
Prepare o seu coração, porque vem aí o São João, que é paixão do Brasil. São João de Petrolina.
É massa, é brasa, é pura curtição.
E maio a julho, a torcida vai ao delírio com os eventos do ciclo junino e mais de 50 artilheiros da nossa música. Aqui é paixão.
São João de Petrolina, acende a fogueira do meu coração.
De segunda a sexta, às 18h, Conexão Cidade. Música, notícia e informações do trânsito. Conexão Cidade, aqui na Nova Cidade FM 95.7. Apresentação Caleb Alencar.
Minha mãe sempre lutou muito para me criar. Ela sempre me influenciou a estudar, a acreditar no que eu sonhava, acreditar no que eu estudava. Ela vê em mim essa oportunidade de realizar esse sonho de conseguir algo através do estudo e, com isso, mudar a vida de minha família.
O governo da Bahia está fazendo a maior transformação na história da educação. Por todo o estado, são mais de 700 escolas de tempo integral, com ensino de qualidade, educadores valorizados com piso acima do nacional e até 5 refeições por dia, além de apoio aos municípios com investimentos em creches e na educação desde a primeira infância. Tem incentivos como Bolsa Presença e o Pé de Meia, uma educação que já colocou a Bahia em primeiro lugar do Enem no Nordeste e que mantém nossos jovens longe da ameaça da criminalidade e perto das oportunidades. Ainda há muito a ser feito, mas para cada vida que muda pela educação, nasce uma nova Bahia. Governo da Bahia.
Do lado da gente.
Você sabe por que o Samba Caetá Gel é o melhor gel de massagens do Brasil? Porque somente ele contém 12 extratos de ervas medicinais. E quando o assunto é dor muscular, tensão e cansaço físico, temos a solução ideal para você. O Samba Caetá Gel. Uma seleção poderosa de ingredientes naturais para alívio imediato das dores. O Samba Caetá Gel é anti-inflamatório e analgésico, que vai te auxiliar no tratamento da artrite, artrose, bursite, tendinite, reumatismo, bico de papagaio, fibromialgia e inflamação do nervo ciático. Você sofre com dores na coluna, pernas, joelhos e ombros? Não sofra mais. Use agora mesmo o Samba Caetá Gel e comprove a sua eficácia. Passe, massageie e sinta a diferença na hora. Não aceite imitações. Exija o melhor. Exija o Samba Caetá Gel e veja a diferença.
Interaja conosco pelo WhatsApp 74-3611-5533 e siga nosso Instagram Nova Cidade 95.7.
De volta, Conexão Cidade com Enio Medeiros e Lidiane Souza.
8h34, 8 horas 34 minutos, esse é o nosso Conexão Cidade. A gente vai agora para os Estados Unidos com ele, o Soa. Rapaz, que energia é essa, o Soa? Bom dia!
Copa do Mundo é na Nova Cidade FM 95.7, direto dos Estados Unidos, o Soa.
Haja coração, né, Uchoa? Bom dia!
Rapaz, bom dia, Enio! Bom dia, bom dia, bom dia, Juazeiro! Bom dia, Juazeiro!
Bom dia! Gostei da animação!
Bom dia, Vale do São... Rapaz, que saudade desse Vale do São Francisco, viu? Meu Deus, que saudade de pegar a estrada, chegar nesse vale, de ver esse rio, São Francisco. Rapaz...
Acredito! Ai, ai,
ó, deixa eu dizer uma coisa pra vocês... Meu Deus, que negócio tenso, que negócio louco. Ó, se pra quem tá aí já é tenso, imagine pra quem tá aqui dentro do estádio acompanhando, vendo os caras errando algumas bolas, vendo você tomar gol em mata-mata e dizer, rapaz, vai dar problema, viu? Vai dar problema, porque você tomar gol em mata-mata, não é fácil você conseguir virar jogo em mata-mata. E a seleção ontem entrou mais uma vez para a história também, porque é a sétima vez que a seleção brasileira consegue virar um jogo em mata-mata. Mas ontem foi tenso, tenso, tenso demais esse jogo contra o Japão. A gente vinha falando o tempo inteiro, né? O tempo inteiro a gente falou aqui no Conexão, falou no Papo Esportivo. A Leane Aline está por aí, sabe disso. Que o jogo do Japão, né, Leane? Tinha que ter cuidado. Japão não é uma equipe fácil, né, para vencer, né?
A gente vinha falando sobre isso, né? Sobre a qualidade da equipe do Japão e principalmente pela velocidade. É uma equipe bem defensivamente e a seleção brasileira ontem foi resistente e resiliente, né? E conseguiu virar o jogo.
Rapaz. É, coisa que eu nem esperava muito, para ser bem sincero, viu? Quando eu vi tomar o gol, eu falei, vamos lá,
talvez
eu
vou tomar minhas
malas antes, vou voltar. Ó, para falar a verdade, eu até brinquei com alguns amigos, eu tô doido para voltar para casa. Mas eu prefiro ficar mais uns dias e voltar com o Hexa, voltar com a seleção, chegando o quanto mais longe for, e principalmente se a gente voltar com o Hexa.
A gente só quer você, né? Aqui dia 19, tá? Depois do dia 19.
Ai, meu Deus, ainda falta dias demais.
Um mano, caneco na mão, viu?
Eita!
Ai, meu Deus. Vamos lá, torcer para que isso aconteça. Minha programação é para isso. É para ficar aqui até dia 20. Minha passagem de volta pro Brasil é só dia 20. Mas não é fácil também não, viu? E vocês que estão aí sabem disso, que fazem evento, que fez um grande São João. Já estou aqui há quase 30 dias a fazer, meu irmão, e não é fácil. Ainda falta muito mais, falta muito pouco para a gente, quem sabe, o sonho do Hexa chegar e a gente vencer. Estamos construindo com cada tijolinho colocando. E ontem foi mais um, essa virada da seleção brasileira sobre o Japão, com o Casemiro se redimindo, porque teve erro do Casemiro também, na minha opinião, ali. Não teve perna, né, para a correria, né, Leane, dos japoneses.
Isso.
E tomou o gol, mas depois ele conseguiu se redimir, marcou um gol de cabeça e deu um empate para a seleção brasileira. Aí vem Martinelli, que foi questionado. Acho que todo mundo que estava assistindo, e a imprensa, todo mundo questionou quando viu o Ancelotti falar, vamos botar Martinelli. Eu, particularmente, falei, é sério que esse cara vai botar Martinelli? Meu Deus, a gente tá ferrado, né? É hoje que a gente vai embora pra casa, mesmo a gente estando empatado. Mas Martinelli vai e faz o gol da vitória, né? Então, você vê que futebol, às vezes, a gente acha que vai dar tudo errado e dar tudo certo. E eu tô com essa máxima aqui na Copa do Mundo. Espero que dê tudo errado pra dar tudo certo aqui pra seleção brasileira. Até então tá dando tudo certo, dando errado, dando certo. Vamos continuar torcendo para que isso aconteça. A gente venceu, estamos lá nas oitavas de final. Logística da seleção a partir de agora, gente. Vamos lá, vamos de informação. Venceu ontem, continua, já foi ontem mesmo para New Jersey, ontem à tarde. Só saiu do estádio, foi pegar as coisas no hotel e desceu para New Jersey. Ontem mesmo chegou em New Jersey. Hoje tem um treino recreativo. Leve, né? Geralmente treino recreativo é mais um encontro ali com os jogadores, né, Leane? Vamos ter esse recreativo hoje da seleção brasileira por volta das 11 horas. Almoça e tá liberado, tá de folga a seleção brasileira. Tem folga hoje a partir do início da tarde, de 2 da tarde até amanhã, final da tarde. Só volta a treinar duro pro jogo de domingo na quinta-feira. Quinta, sexta e sábado tem treino, se preparando pro jogo de domingo, que pode ser Costa do Marfim ou pode ser Noruega, gente.
Quem que você prefere?
Rapaz, eu prefiro ganhar de qualquer uma das duas. Não dá para escolher, né? A gente sempre diz isso, né? Não dá para escolher. Se fosse para escolher, talvez pela tradição, pela força, eu não queria enfrentar o Haaland, então eu preferia a Costa do Marfim. Mas acredito que pela lógica pode dar, mas futebol não tem lógica, só para constar. Pode dar a Noruega. Sabe por que futebol não tem lógica?
Porque a Alemanha perdeu.
Pelo menos a gente tem mais 4 anos aí, Enio, sem ninguém encostar na gente, sem dizer, vai ser penta, porque a Alemanha ontem foi para casa, né? É o que eu acabei de dizer da lógica. A lógica era para dar a Alemanha em cima do Paraguai, mas os caras acreditaram demais, foram corajosos, sabe? Foram disciplinados, esforçados, e ontem deu o Paraguai. Nos pênaltis, ali que é sofrimento, hein, gente? Meu Deus. Pênaltis, eu acho que para mim é a pior coisa que tem, viu? Porque pênalti se você não estiver bem ali na hora, que ninguém tá bem, ninguém tá com a cabeça boa para bater pênalti, não. Já para cá me dizer, não, tô tranquilo. Tranquilo o quê, meu irmão? Você numa decisão de Copa do Mundo, de uma vaga na Copa, né, de se manter na Copa, você ir para pênalti, você tem a frieza de bater e tentar bater bem, é o que qualquer jogador faz.
Já para cá me dizer que... E ontem foi um desespero, né? Porque a seleção do Paraguai estava com a vantagem, poderia fazer
tinha
só
marcado um gol no finalzinho.
Exato.
Né,
marcou o gol no final, levou para... Exato. E nos pênaltis, estava com a vantagem, porque a Alemanha já tinha perdido 2 pênaltis, eles perdem 2 em sequência e vai para as alternadas. Pense num desespero, e é porque não era nem o Brasil jogando.
Pois é, mas eu senti um gosto de vingança ontem nos brasileiros com relação a isso, porque o Brasil ganhou e a Alemanha perdeu.
As redes sociais só falou disso aí, né? Lá, tchau, Alemanha. É, realmente, foi bom demais. Embora. E veio perdendo pro Paraguai, tá vendo? Metade dos jogadores, já tem jogador do Palmeiras, dois do Palmeiras, tem um do Atlético,
tem três do Palmeiras.
Três do Palmeiras, né?
Tem Sousa, Maurício, que é brasileiro naturalizado Paraguai, e Gustavo Gomes. É isso, os dois Maurício converteram
naturalizado Paraguai,
muito verdade, bem a penalidade, né?
É. E o Gustavo Gomes, o xerifão, né, o capitão do Palmeiras. Mas aí tem jogadores do
Botafogo. Então quer dizer que a Alemanha perdeu pro Palmeiras, foi?
A Alemanha perdeu para um time praticamente todo brasileiro. Porque se você olhar, Gatito aí do Botafogo, aí tem Pita, que Isidro Pita, que jogava no Red Bull Bragantino, que joga no Red Bull Bragantino. Aí tem jogador do São Paulo, Bobadilha. Aí tem Alan Franco, que joga no Atlético Mineiro.
Eles foram uma forra.
Tem Balbuena, que jogou muito tempo no Cruzeiro, no Grêmio. Então, assim, um time praticamente brasileiro.
É. Mais da metade do time da seleção do Paraguai é mesclado aí de jogadores que jogam no Brasileirão. Então, ó, Brasileirão derrubou a potência da Alemanha, vingou a gente, hein? Vingou. Tchau, Alemanha. Boa sorte, Alemanha. Mas, ó, quando eu vi o gol, tava já jantando. Na hora que eu vi aquele gol da Alemanha sobre o 2-1 ali, eu falei, caralho. Como é que os caras tomam um gol agora, final da partida, meu Deus, pô, aguentar a Alemanha, meu Deus. Daqui a pouco o Goiânia no lado. Eu falei, tome, fila da mãe. Agora a gente tá dentro de novo. Agora o bicho pega e continua o jogo. Que bom que o Paraguai venceu. Então, é sobre isso. E eu comentei isso ontem nas redes. Podia ter sido a gente ontem com o Japão, viu? Podia ter acontecido a mesma coisa quando a gente tomou aquele 1-0. É. Então, não pode vacilar, porque não é estrela que vence partida, não é história que vence partida, não é aquela, como a gente fala, única pentacampeã. Irmão, única pentacampeã, não vê esse jogo porque é a única pentacampeã, não. Tem que jogar bola mesmo para ganhar os caras. Então, serve de alerta. Por isso, para mim, tanto faz Noruega ou Costa do Marfim.
Se fosse pra escolher, gostei.
Costa do Marfim. Mas tem que ganhar de qualquer uma das duas. Quem vier, a gente precisa ganhar, né?
Gostei da confiança. É isso. Hoje, eu notei isso logo cedo pela manhã aqui. Muita gente com a camisa.
Porque você vai passando de fase, você vai ficando mais confiante, né? Você vai acreditando mais um pouquinho.
Com a camisa amarelinha, rapaz. O que eu vi hoje de gente com a camisa amarelinha.
É normal também, viu? É. Porque quando a gente ganha, é uma festa. Olha lá, o torcedor do Bahia, do Juazeirense aí, não é diferente, mas principalmente o torcedor no geral. O time ganha, você faz a festa, parece que é o melhor time do mundo.
Aliás, o ganhador da camisa tá aqui hoje, viu? Já veio buscar a camisa, tá aqui agora.
Aí sim, viu? Aí você perde, Enio. Você acha que o time, que a seleção não presta mais, acabou. E nesse caso aqui de Copa do Mundo, pior ainda, né? Porque se perder agora é eliminado e agora é só daqui a 4 anos de novo, né? E a gente já vivenciou isso em 18, já vivenciou isso em 22. E a gente tá aí há 24 anos. Hoje, inclusive, fazem 24 anos, exatamente 30 de junho foi o dia que a gente ganhou o título de pentacampeão, há 24 anos atrás.
Imagine aí. Agora sim, é óbvio que a gente quer que a seleção avance, né? Mas caso a seleção venha perder o próximo jogo, da forma que entrou desacreditado, Shoa, foi até bem. Porque entrou bem desacreditado.
Vamos torcer para que dê tudo errado, para dar certo, como eu tenho dito, e que a gente chegue à final, que a gente seja campeã. Mas é porque a gente, como a gente está comentando agora, a gente vai se empolgando, vai ganhando. Porra, se classificou. Já na primeiro mata-mata continuou, mas sabemos que temos seleções muito mais fortes que a gente. Ontem já caiu uma, que é também normal acontecer se não tiver tudo que a gente colocou aqui. Que não é porque é tetracampeã a Alemanha, que meteu 7 no Brasil, que vai dar tudo certo para ela, independente. Precisa jogar bola. Mas sabemos que a gente tem seleções melhores. A gente tem aí muita seleção ainda aqui, muito melhor do que a seleção brasileira. E que a gente pode enfrentar mais na frente. Por exemplo, a gente pode pegar a Argentina numa semifinal. Sabe? Então, a gente pode pegar a Inglaterra depois desse jogo de domingo aí, se a gente passar. Nas quartas, a gente já pode pegar a Inglaterra, que também é uma seleção muito, mas muito boa. Então, o negócio vai piorando. O que é ruim pode piorar. E vai piorando daqui para frente. Só piora o grau de dificuldade da seleção brasileira. Mas vamos lá.
Mas eu acredito,
a gente é brasileiro, viu? Acredita sempre, né?
Eu acredito que vai avançar aí, porque me parece, não sei se é a impressão minha, mas quando o desafio é maior para a seleção brasileira, eles conseguem, rapaz. Eu não sei o que acontece, parece que dá um estalo na mente daquele povo que eles começam, fazem um jogo bacana.
Vamos ser claro, pode, eu acho que vai avançar, eu acho que a minha programação, eu acho que boa parte da imprensa nacional falou muito sobre isso, hein? Eu acho que a gente chega até as quartas de final. Se a gente passar das quartas, meu irmão, pode botar a mão pro céu. Eu acho que a gente consegue chegar até as quartas de final. A gente consegue vencer da Noruega, da Costa do Marfim no próximo domingo e vai para as quartas, né? Oitavas, quartas. E nas quartas aí a coisa complica. Eu não sei se a gente continua, mas o que se pensava de seleção brasileira, e até internamente, é porque os caras não vão falar isso, né? Porque se falar isso, você vai perder o apoio da torcida. Mas o que a gente sentia internamente na seleção, né, e eu que tenho acompanhado o dia a dia da seleção, é de que a programação é da gente ter uma boa classificação aqui, ficar até quartas de final e se preparar para 2030 com mais 4 anos de Ancelotti, para ver se Ancelotti vai dar cara na seleção. Esses meninos que estão aí, Endrick, Rayan, né, essa galera mais nova aí, o próprio Estevão que se contundiu não está aqui. Essa galera vai ser o futuro do Brasil. E o Ancelotti vai ter esses 4 anos aí para ir treinando, para ir participando de outras competições, de eliminatória, para chegar bem na Copa que vai acontecer em Portugal, Espanha e Marrocos, que é a próxima Copa de 2030. Então, agora, esse é o planejamento da seleção. Mas pode dar também tudo errado e dar tudo certo, e o Brasil chegar à semifinal e, quem sabe, chegar à final e ser campeão.
É verdade. Agora, assim, do jogo de ontem, quem que você não escalaria, que foi escalado ontem na seleção brasileira?
Rapaz, o pior é que não dá nem para tirar ninguém, porque a gente ganhou, né? Não dá nem para mexer, né? Ganhamos.
Deixa quieto, deixa quieto.
Não adianta especificar uma pessoa, né?
Não, mas assim, todo brasileiro, quando ele voltou no segundo tempo com Casemiro, a galera deve ter, meu Deus do céu, é sério que ele vai manter esse cara? E foi o cara que fez
isso,
o gol.
É, foi os dois pontos aí, viu, Leni? Casemiro e o Martinelli.
E o Martinelli, isso foi contestado.
Porque... é sério, Casemiro?
Não, e quando ele puxou o Martinelli, eu falei, cara, só pode ser Matheus Cunha pra sair. Agora ele vai jogar pelo meio? Como assim? E Vini, eu fiquei sem entender. Na hora que eu vi Martinelli pelo meio, eu falei, ele vai manter Vini na ponta esquerda. Martinelli vai jogar como o falso 9, chegando junto com o Ender, que eu falei, isso não vai dar certo, velho. Deu.
Deu. É isso, e vamos torcer para que vá dando tudo certo, né, gente? Torcer mesmo, porque a gente já está aqui, a gente já está com esse sonho aí e esse grito engasgado há 24 anos, já passamos perto de novo e dá para a gente ganhar. Eu tenho dito sempre, essa não é a melhor seleção? Não é. Não é a seleção dos sonhos? Não é. Mas se a gente botar no papel, a gente pode chegar à final, pode ser campeão, sim. A gente tem os jogadores que estão nos melhores clubes do mundo. Nossa zaga foi a zaga campeã e vice da Champions. A gente tem atacantes que estão no Barcelona, que estão no Real Madrid, sabe? Então tem muita gente boa nessa seleção. Dá sim pra gente chegar lá. É porque a gente talvez no entrosamento, aquela forma de jogar que o brasileiro gosta de ver, jogando bonito, com toque, com passe rápido, a gente não tem, realmente. Ainda não tem. Vamos ver se daqui, no decorrer da competição aqui, a gente consiga até ter mais um pouco. Mas ontem já evoluiu, já jogou melhor e já mostrou muita resiliência, realmente, em virar a partida. E vamos embora.
Simbora, meu amigo. Shoa. O Shoa que volta a 1 da tarde no Papo Esportivo, né, Shoa?
É isso, 1 da tarde tô por aí, viu? Com o Ranieri, com a Leane, com o PH. E vamos embora, né? Porque aqui tem conteúdo, é a nova cidade na cobertura da Copa do Mundo. Agradecer, inclusive, o apoio do governo da Bahia nesse projeto de Copa do Mundo aí, com a nova cidade. Abraçar a secretária Giza, o prefeito Andrei, prefeitura de Juazeiro, com a gente, apoiando a nova cidade. E vamos embora, viu?
Simbora, que você é pé quente, viu? Você é pé quente, você vai ficar até a final aí.
Muito obrigado, hein? Muito obrigado.
Valeu, Shoa!
Um cheiro pra vocês e um abraço, povo de Juazeiro. Ó, juazeirense, tenho orgulho porque a nova cidade, a Cidade FM de Juazeiro, tá na Copa do Mundo, e acompanha a gente aí nas redes sociais, tá? Simbora!
Simbora, esse é o show direto dos Estados Unidos, é a nova Cidade FM, né? Como ele disse aí, na Copa do Mundo.
Nos Estados Unidos, onde a bola vai rolar, cada lance da seleção, a gente leva até seu
lar. Bora com o participação do ouvinte.
Bom dia, Rádio Nova Cidade.
Bom dia,
Enio. Bom dia a todos aí do Conexão Cidade. Ô, Enio, eu tô carregando os passageiros aqui, os passageiros estão falando desses fogos, eles estão falando que teve guerra de fogos. Aí por isso que teve essa zoada de fogos aí a noite toda.
Pareceu uma guerra mesmo.
É.
Quem
é
aí, ô Leandro?
O Emerson.
Alô, Emerson.
E naquela área nossa ali sempre tem.
Guerra
esqueci
de fogos?
Desse detalhe.
É, guerra. Como é isso, rapaz?
Espada, vocês não brigam
aquele negócio de espada?
Só que eles usam a adrenalina, né?
E a adrenalina, exatamente.
E logo 4 da manhã, pra que isso?
Porque é o horário que não tem ninguém nas ruas.
Todo ano tem, é?
Todo
aí,
ano.
Aí, ó, o ganhador da camisa tá
vamos
aqui.
Vamos lá, Paulo Pastor.
Paulo Pastor,
tá com a gente.
Bom dia, Paulo, tudo
bom
bem?
Dia, Paulo.
Bom dia a todos os ouvintes aí, tá em sintonia. Ao Enio, a Aline, a Liliane, e agradecer desde já aqui por fazer parte aqui de Nova Cidade, sempre estar aqui participando direto.
Parabéns, você, o ganhador da camisa da seleção.
Graças a Deus.
Rapaz, bonita a camisa, hein?
Linda.
Rapaz, gostou?
Vai dar ferro mais ainda.
Isso aí vai dar mais sorte para você, viu? Para a seleção trazer essa Copa do Mundo aí, né?
Com
tá
certeza.
Todo mundo, 24 anos hoje, como disse o Shoa, né? Tá todo mundo aí esperando o Hexa, não é isso?
Exatamente, o Hexa.
E o Paulo Pastor ganhou a camisa. Como foi a promoção? Foi no Instagram essa daí, né?
Não, foi aqui na rádio.
Foi aqui na promoção da rádio.
Foi a promoção na rádio.
Foi no mês do meu aniversário, graças a Deus.
Foi no mês do seu aniversário, é?
17
presente.
De junho.
Presente.
17 de junho.
Ah, de junho? 17 de junho, né?
Ah, no
parabéns.
Dia de minha Brenda.
Maravilha. Paulo Pastor, aqui no bairro Piranga, né?
Aqui atrás,
na rua aí.
Sempre acompanhando os programas, sempre está aqui na sintonia dele.
Maravilha.
E parabéns vocês pela transmissão do São João e tudo mais, então sempre estou acompanhando direto.
Opa, valeu, Paulo, obrigado, viu? E aproveite bem aí sua camisa, espero que você use aí que na final aí, a seleção
chegue
na final.
Em nome de Jesus vai dar certo, o Brasil vai ser campeão, pode ter certeza
isso aí.
Disso, é ter fé e ter a minha simpatia, sempre ter um pensamento positivo, vai dar certo dessa vez.
Para você aproveitar bem essa camisa aí, valeu? 8h53, vamos trazer o Ranieri. Ranieri Alves falando de esportes aqui no nosso Conexão.
Amigos e amigas do esporte, um grande abraço a você ligado no Conexão Cidade. 1 da tarde temos um encontro marcado do Papo Esportivo. A melhor proteção veicular do Brasil é Alto Vale Prevenções. Copa do Mundo, né? Agora, o que nos resta também para destacar, a Juazeirense foi desclassificada da Série D. O time agora vai se preparar, né, para o Campeonato Baiano do próximo ano, mas vai jogar 4 competições o ano que vem. Então, vai ter uma temporada longa juazeirense, mas agora é hora de arrumar a casa, né? De ver quem continua, de negociar com os jogadores. Enquanto isso, a Copa do Mundo e jogos de arrepiar, né? Que aconteceram no dia de ontem. Antes de falar de Brasil e Japão, o Paraguai, nos pênaltis, eliminou a poderosa Alemanha. Né? A Alemanha que já havia perdido do Equador e agora viu uma classificação às oitavas indo embora para mais um representante sul-americano. Dessa vez, vencendo por 4-3 nos pênaltis, 1-1 no placar normal, Paraguai eliminou a Alemanha. Você quer saber outro europeu? Foi a Holanda. Também está fora, empatou em 1-1 com o Marrocos, essa madrugada, né? E nos pênaltis, o Marrocos ganhou de 3-2. Está aí a seleção marroquina classificada, então, para as oitavas de final. Olha, nós teremos hoje às 2 da tarde Costa do Marfim, Noruega. Daí sai o adversário do Brasil de domingo às 5 da tarde. Teremos também hoje às 18 horas a França enfrentando a Suécia. Aí o futebol europeu, né, com 2 grandes forças, mas a França favorita. E teremos ainda hoje México e Equador, mais um representante sul-americano jogando com o anfitrião México às 20h02. Tá, então, jogos para hoje, né, os jogos de ontem. E agora, falando de Brasil e Japão, uma partida que começou com o Japão saindo à frente, 1-0. A gente falava ontem no Papo Esportivo que o negócio não ia ser fácil, né, e que o Japão já vem mostrando, né, um crescimento muito grande no futebol. E foi assim que fez o Japão. Partiu para cima, fez um gol, mas aí eis que o Brasil empata através do Casemiro, que estava mal durante a partida, né? Até chegar esse gol.
depois cresceu, inclusive foi escolhido até como melhor do jogo, mas o Casemiro não é o mesmo, né? Aquele Casemiro das antigas. Tá faltando até perna para esse jogador, e o Fabinho, a cada momento, vai ganhando mais confiança do técnico Ancelotti, por mais que eu ache que essa partida de domingo o Casemiro volte de novo a ser titular. Bom, o detalhe de um jogo como esse é que depois que tomou um gol com o empate do Casemiro, olha que esse gol foi também um erro ali do Danilo, né, na lateral direita, aí o Ancelotti resolve mudar, traz o Endrick para o jogo, começa a botar o time para cima, colocou o Martinelli e foi aí que saiu o gol da virada, o gol que classificou o Brasil para as oitavas de final. Agora é entender o seu adversário, que sai hoje, né, do jogo Noruega e Costa do Marfim. Vamos saber quem vai enfrentar o Brasil domingo às 5 da tarde, Nova Jersey. O Brasil que volta aí à sua casa, né, à sua concentração, onde ele estava muito bem hospedado. E com certeza a gente vai ficar sabendo muito também com o Showa, que está nos Estados Unidos aqui em nossa programação. É o Brasil que se classificou e agora vamos em busca de mais um espaço nessa Copa. Continue aqui no Conexão Cidade.
Tá aí, Ranieri Alves, lembrando que 1 da tarde tem Papo Esportivo aqui na Nova Cidade FM, a sua rádio do Vale, 8h57.
Já estamos encerrando, deixa eu só passar uma informação. Essa semana, como você já sabe, tem a celebração do 2 de julho, tá? E a gente também tem o decreto que foi feito no município, o decreto do ponto facultativo na sexta-feira. Então, dia 2 é feriado estadual, Bahia, tá? Independência da Bahia. E dia 3 é ponto facultativo para os servidores públicos de Juazeiro.
Tem participação no ouvinte, vamos lá com
o
ouvinte.
O nosso ouvinte aqui, o Fabiano Leite, botou: bom dia, para a polícia não pegar, aí na madrugada fica pequeno. Pior que estava rodando na internet que ia ter essa guerra entre Coliseu e Inferninho.
Ave Maria, lá perto. Enfim.
Exatamente, Rua do Coliseu
já
ali,
foi.
Pertinho onde você mora.
É, eu ouvi tudo. Vamos lá, vamos embora?
Simbora, porque ela já chegou, sorriso maravilhoso, uma energia positiva, ela vem com tudo hoje, o Brasil ganhou, e ela é torcedora também, hein? Essa daí vibra com a seleção brasileira, acertou o placar. Eliane Lima, Lili Delícia, tá na área para fazer o Vibe 95. Um abraço para você.
Até
e a gente
amanhã.
Volta amanhã. Valeu, Lelé.
Conexão Cidade com Enio Medeiros e Lidiane Souza.
Nova Cidade. Todo mundo junto sem cansar. Brasil, Brasil, Brasil.
Quando é Copa do Mundo, o Brasil muda.
A rua fica diferente.
O trabalho fica mais leve.
O coração bate mais forte.
Todo mundo sente junto.
Porque Copa do Mundo não se explica, se vive.
Se vive!
E aqui?
Aqui! A gente aumenta o som.
Tem emoção.
Tem hit.
Tem os seus artistas favoritos.
Tem festa.
Festa.
Tem camisa, tem raça, tem suor, tem paixão.
E tem a energia de um país inteiro ligado na mesma vibração.
Copa do Mundo 2026.
Todo mundo.
Do Mundo 2026.
Na torcida, no ritmo, na emoção.
Nova Cidade.
Brasil, 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 até o fim, até vencer.
O governo do Brasil mudou o curso da história do Nordeste com a transposição do Rio São Francisco, uma das maiores obras de segurança hídrica do mundo. São 1.400 quilômetros de canais de água e 15 mil quilômetros de adutoras para transformar a vida de 12 milhões de pessoas em 397 municípios. Governo do Brasil, do lado do povo brasileiro.
Todo domingo, das 5 às 6 da manhã, a Nova Cidade FM convida você para celebrar as raízes do Nordeste com o som inconfundível de Luiz Gonzaga.
Vai, boiadeiro, que a noite já vem.
Acorde cedo, sintonize no 95.7 e aproveite uma hora inteira de forró autêntico para começar o dia no ritmo do sertão. Nova Cidade FM, a sua rádio do Vale.
Nova!
O governo do Brasil aumenta a proteção das mulheres brasileiras com ações mais rápidas, leis mais duras e mais apoio para quem precisa. E quem diz isso não é a gente, é a delegada Ana Paula Barroso.
Como parte do Pacto Brasil contra o Feminicídio, criamos a Operação Mulher Segura, uma das principais ações de combate à violência contra a mulher. A operação mobilizou forças de segurança nos 27 estados para fiscalizar medidas protetivas, localizar agressores e dar cumprimento a mandados judiciais. Só nos 3 primeiros meses, mais de 6 mil agressores foram presos em todo o país.
Avançamos muito e não vamos recuar até que toda mulher possa viver com liberdade, segurança e dignidade. E se você souber de alguma situação de violência, denuncie pelo Ligue 180. É gratuito, sigiloso e disponível 24 horas. E agora com atendimento também pelo WhatsApp.
Você vai se arrepender de